Bom, senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início então à nossa reunião, já dispomos de quórum. Eu desejava começar por, relativamente ao ponto à ordem de trabalhos, dar nota de duas alterações. A primeira resulta de um consenso estabelecido em volta do ponto 4, no sentido de se adiar por mais algum tempo o ponto 4, uma vez que os grupos parlamentares estão a ultimar as conversações entre eles, no sentido de, enfim, de se ter uma base para discussão e aprovação da Lei de Programação Militar e eventual aprovação. E no ponto 6, outros assuntos, chegou entretanto, já tinha sido expedida a respectiva ordem de trabalhos, a proposta de Lei 195 do Estatuto dos Antigos Combatentes, que precisa de ser distribuída a um grupo parlamentar, e neste caso será o grupo parlamentar do PSD. Mas já lá iremos, então. Gostava de informar os senhores deputados que chegou, entretanto, um pedido da Comissão de Defesa Nacional do Parlamento de Timor a manifestar desejo de poder visitar o nosso Parlamento e de poder ter uma reunião com a Comissão de Defesa com a nossa Comissão de Defesa. E, portanto, é dar-vos nota de que há esta disponibilidade. Vamos agora encetar os contactos no sentido de ver se concretiza ou não essa visita dos nossos colegas timorenses em data oportuna. Se me dessem então licença, no ponto 1, que é a apreciação e votação das atas a 167, a 168, a 169, a 170 e a 171, eu perguntava se há alguma questão que queiram suscitar relativamente a estas atas. Não havendo nenhuma questão, eu consideraria as atas aprovadas. Com a nota habitual, qualquer questão que surja, por favor, sinalizem-nos para nós podermos fazer a retificação que se mostrar necessária. Depois, temos uma nova apreciação na generalidade do artigo 146 do RAR da seguinte iniciativa: projeto de lei 1009 regulou o direito de associação pessoal da Polícia Marítima, primeira alteração à lei 9/2008. Trata-se de uma iniciativa do Bloco de Esquerda. Tenho a palavra o senhor deputado, se assim o desejar, vice-presidente desta comissão também, João Vasconcelos.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Relativamente aqui a este projeto de lei do Bloco de Esquerda, não tenho muito a acrescentar. O Partido Socialista tem vindo a pedir algum adiamento, parece-me que já foram duas vezes a pedir o adiamento. Nós temos aqui uma proposta de alteração da parte do CDS, portanto não vou voltar a discutir novamente o projeto, o poder já foi discutido. Agora isto está na mão dos outros grupos parlamentares, a nossa posição. Nós mantemos-nos fiel ao nosso projeto de lei. Era só, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhor Vice-Presidente. Senhor Deputado Ascenso Simões, por favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. Eu queria agradecer ao senhor Deputado, à Comissão, e ao senhor Deputado João Vasconcelos, o facto de terem aceito adiar estes pontos, no sentido de encontrarmos no grupo parlamentar do Partido Socialista a possibilidade de podermos acompanhar os votos favoráveis dos partidos relativamente a alguns dos pontos. Isso não se veio a verificar possível e, portanto, a nossa posição é, relativamente às alterações propostas, o voto contra. Para já, uma vez que o Governo se propõe iniciar um processo de alteração relativa a todo o enquadramento global da Polícia Marítima e, portanto, o entendimento é de que faz sentido, nessa revisão global do enquadramento legislativo da Polícia Marítima, fazer também estas alterações e estas ponderações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Se não houver, e uma vez que temos então condições para poder passar à votação deste ponto, a votação será indiciária. Podemos fazê-lo artigo a artigo, se assim entenderem, ou podemos votá-lo em conjunto. É o artigo 10º, é o único que tem uma proposta de alteração do CDS. Eu proponho então que votássemos eu pedia sentido de voto relativamente a todo o projeto de constituição do artigo 10º. Quem é que vota a favor deste projeto? Faz favor,
aquilo que eu iria propor era o seguinte: nós votaríamos em primeiro lugar a proposta de alteração apresentada pelo CDS e depois votaríamos o texto final que resultasse dessa proposta de alteração. E aí ficaria o problema resolvido, em vez de estarmos a votar.
Parece metodologicamente mais avisado. Então vamos votar o artigo 10º, a proposta de alteração apresentada pelo CDS-PP ao projeto de lei número 1009 apresentado pelo Bloco de Esquerda. Quem vota? Faz favor, Sr. Deputado.
Não sei se explicar um bocadinho a proposta.
Pode, com certeza. Então, somos pragmáticos.
O texto atual fala de cada associação popular só pode convocar uma reunião. Cada associação profissional só pode convocar uma reunião bimestral em cada órgão de comando regional, que não pode coincidir com o horário normal e o regular funcionamento dos serviços. É retirado do Bloco Esquerda a questão do regular funcionamento dos serviços, mas permitindo reuniões agora em todos os órgãos. Nós achamos que sim, pode haver uma reunião bimestral nos órgãos nacionais, mas também distritais e regionais. Acompanhamos o Bloco Esquerda nisso, mas achamos que deve ser mantido a redação final que fala do reclamar funcionamento dos serviços. Portanto, a nossa proposta aproxima-se do Bloco, mas mantemos a parte final da mesma. Portanto, potencia maior a possibilidade de haver reuniões também a nível do comando, não só nacional, mas também havendo, não há muitas também, mas havendo delegações locais, poderem também ter a possibilidade de reuniões bimestrais. É a diferença que nós temos com o Bloco Esquerdo.
Está dada a explicação, vamos então votar a proposta de alteração.
Na lei atual está escrito comando regional, ok? Portanto, quer dizer a direção nacional. E aqui passa órgão de comando, portanto, quer dizer que pode ser também os órgãos. Foi aqui, aliás, para quem esteve na audição com a direção da Associação Social Profissional, foi um dos pedidos que fez. Portanto, nós concordamos que podem reunir também a nível local, bimestralmente, mas devemos manter o regular funcionamento do serviço. A nossa opinião deve continuar essa especificação. Obrigado.
Ok. Não sei se há alguma questão mais, podemos passar à votação. Então, colocava à votação a proposta de alteração do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado. Pois que... O Bloco de Esquerda mantém a proposta inicial.
Em alternativa. Sim, é isso. Sim, alternativa. Quem vota contra a proposta do CDS-PP... Portanto, temos o voto contra do PS e do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Temos o voto do CDS e do PSD e abstenção. Não é o caso, porque já votaram os grupos parlamentares presentes. Isto é por grupo parlamentar. E, portanto, nesta circunstância, é aprovada a alteração. Pelo método inicial é aprovada a proposta de alteração. Vamos votar a proposta final que é apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota a favor com esta alteração? Não, o texto total final. Então vamos votar o artigo 9. Então, no artigo 9, as alterações são apresentadas pelo Bloco de Esquerda. O projeto que é apresentado pelo Bloco de Esquerda mexe no ponto 4, 5 e 6. Quem vota a favor o ponto 4 apresentado pelo Bloco de Esquerda? Contra. É melhor começar pelo contra, que é mais fácil. Quem vota contra? Portanto, o ponto 4 apresentado pelo Bloco de Esquerda tem os votos contra do PS. Quem vota a favor? O CDS e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PSD abstém-se. Portanto, é chumbado o ponto. Ponto 5. Quem vota contra o ponto 5 do projeto de lei do artigo 9 do Bloco de Esquerda? Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem vota a favor? Contra? A favor. Quem vota, quem se abstém? Portanto, é a mesma votação anterior, é chumbado. Ponto 6. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? É chumbado. Portanto, o ponto 4, 5 e 6 do artigo 9, apresentado pelo Bloco de Esquerda, está chumbado. Há mais algum ponto que mereça votação individualizada ou podemos votar agora o texto final global? Então, quem vota contra o projeto, no, na fórmula final global, vota o PS contra. Quem vota a favor com estas alterações que foram aprovadas anteriormente? Sim. Os que faltam votar. Quem vota a favor? Não ouviu a primeira parte.
Estamos a votar os restantes artigos.
Estamos a votar o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 5º, para ser mais explícito, o artigo 5º, o artigo 13º e o artigo 3º, que é relativamente à entrada em vigor. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PSD. Quem vota contra? Abstenção. Portanto, os votos contra, a favor do o voto a favor do Bloco de Esquerda, abstenção do PSD, os votos contra do CDS, peço desculpa, e voto contra do PS. Portanto, o projeto é chumbado. Nós agora tínhamos um ponto 3, que era um ponto relativamente à discussão e votação nas especialidades seguintes projetos de resolução. Artigos, essa alteração do CDS. Só a alteração do CDS é que é aprovada. A pergunta é a seguinte: relativamente ao ponto 3, que são dois projetos de resolução sobre o mesmo tema, tinha havido um compromisso entre o grupo parlamentar do Partido Socialista e do PSD no sentido de procurarem um texto comum. Julgo que não há coincidência relativamente a... não há nenhuma resposta. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado. Efetivamente, o Sr. Deputado Ascensio Simões teve a ocasião de enviar-me a mim, coordenador, e ao Sr. Deputado António Ventura, uma proposta de texto do PS, mas como chegou há relativamente pouco tempo, não tivemos ainda a oportunidade de dar... Aliás, não consegui mesmo entrar em contacto com o Sr. Deputado António Ventura. E, nesse sentido, dentro deste espírito de consenso, agradecíamos que pudesse ser reagendado este ponto. Muito obrigado.
Muito bem. Alguma objeção ao adiamento deste ponto para fecharmos o texto? Tomo por assentimento. O ponto 3 está adiado para, então, haver o tal consenso relativamente a um texto comum. Ponto 5. Distribuição da Iniciativa Europeia, relatório intitulado Portugal na União Europeia 2018. A nomeação do relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. O Sr. Deputado quer indicar? Ou... O Sr. Deputado Pedro Roque. Ponto 6. Ponto 6. Temos uma proposta de lei do Governo relativamente ao Estatuto dos Antigos Combatentes. Também cabe ao Partido Social Democrata. Luís Pedro Pimentel. Senhores deputados, não tenho mais pontos. Não... Faz favor, senhor deputado.
E tem a ver com a questão do requerimento do Partido Socialista. para adiamento da discussão na especialidade da proposta de lei de programação militar. O pedido do Partido Socialista resultou, aliás, enfim, numa conversa que eu tive com o Sr. Coordenador do Partido Socialista, e daí o facto de imediatamente termos dado a nossa anuência a isso, aliás, como os restantes grupos parlamentares. Acontece que, consultando aqui o calendário, e uma vez que a proposta era no sentido do adiamento de uma semana, que me parecia aquilo que nos parece que é aquilo que é precisamente lógico e razoável, resulta que a discussão terá lugar numa próxima reunião da Comissão de Defesa Nacional, a ter lugar no dia 30, e é esta hora. Acontece que estamos na véspera de um feriado, do 1º de maio, Dia do Trabalhador, e sendo que a maioria dos deputados são de fora de Lisboa, eu, sendo até, não sendo de Lisboa, mas sendo da região de Lisboa, tenho aqui um impedimento, que é o facto de ter que estar em Braga, por causa do jantar que os trabalhadores social-democratas fazem sempre a propósito do Dia do Trabalhador, e, portanto, há uma enorme dificuldade da nossa parte de poder assegurar-se até o próprio quórum da reunião. E, nesse sentido, eu gostava de pôr aqui a questão, se procurarmos, de alguma maneira, respeitar aquilo que foi o consenso no sentido de adiar uma semana, ou da reunião ter lugar da parte da manhã, sendo que o problema do quórum se mantém, ou aumenta naturalmente, ou então de a reunião poder ter lugar na quinta-feira após o plenário, ou de se poder adiar inclusivamente uma outra semana para o dia 7 de maio, onde esse problema não se coloca, pelo menos da nossa parte. E, portanto, deixava isto à consideração do Sr. Presidente e dos restantes grupos parlamentares, porque, de facto, enfim, a questão da lei merece que haja aqui uma reflexão profunda e que haja condições, digamos, de trabalho para que isso possa ser produzido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, obviamente, agendarei para a data que for mais conveniente para os grupos parlamentares e, portanto, vamos ouvir o que é que os diferentes grupos têm para dizer sobre isto. Tinha o pedido do João Rebelo e depois do Sr. Deputado. É? Então, Sr. Deputado, as chances em mais, por favor.
Sr. Presidente, eu queria pedir a atenção dos grupos parlamentares à necessidade de nós tentarmos encontrar uma data que não implique com as reuniões da Comissão de Tancos. E se os grupos parlamentares tiverem condições, podíamos fazer a reunião no dia 8, à quarta-feira, às 9h30, e isso seria melhor do que fazer uma reunião na terça, que seria obrigatoriamente coincidente com a reunião habitual da Comissão de Tanque.
Muito bem. A tua proposta está em cima da mesa, que merece o assentimento do PSD para já, segundo a manifestação do Sr. Deputado Pedro Roque. A reunião se realizar dia 8. Eu não sei porque é que nós não tentámos fazer no dia 2 a reunião ao final da manhã, estilo 11h30.
Sr. Presidente.
O PCP levanta sempre esse obstáculo. Temos a oportunidade de dia 3, eventualmente à tarde.
Sr. Presidente, eu não entendi porque é que não pode ser terça-feira.
Porque terça-feira o deputado Pedro Roque estava a suscitar a questão de que o PSD tem um compromisso.
No dia 1.
No dia 30 à noite. No dia 30, um jantar em Viana.
Não podia ser de manhã, terça-feira?
Quarto é feriado, Diogo.
Sim, mas eu lembro que a maioria das comissões vai reunir nesse dia. Ou seja,
nós temos que fazer uma reunião dia 30. Agora, a questão é outra. A reunião dia 30 realizar-se-á em qualquer circunstância, numa hora a indicar. Procurarei agora com os coordenadores encontrar uma hora. Agora, A discussão deste ponto, que é um ponto de maior folga...
Essa era a segunda questão que eu ia colocar ao Sr. Presidente. É que, se a reunião é para depois chegar o PS e o PSD a disserem mais uma vez para adiar, se não vale, vão estar a reunir. Ou seja, eu gostaria de lembrar que esta lei era para ter entrado em vigor em janeiro de 2019. Com estes adiamentos, também não, culpa é nossa, não é culpa, não é nossa, que só chegou de facto na primeira semana de janeiro de 2019. Mas agora, já acabámos as audições todas há 2 meses e nós estamos no mês de maio, ainda nem sequer votámos na especialidade da lei. Depois ainda tem que ir ser votada na votação final, depois tem que ir ao Presidente da República. Portanto, estamos com estes adiamentos, estamos a falar de uma lei, de lei de programação militar, que era, cujo primeiro ano é 2019, que entrará provavelmente em vigor em julho. Portanto, lançaria aqui um apelo ao PS e ao PSP para terem certeza de que, marcando, mesmo que seja para terça-feira ou para quinta-feira, não vamos marcar uma reunião para votar na especialidade da lei de programação militar se não há entendimento entre os... Porque o entendimento, parte-se por suposto, está a ser discutido, não é? Entre os dois partidos.
Sr. Deputado, mas nós vamos ter que ver esse problema operacional. Vamos ter que discutir esse problema operacional numa reunião com os coordenadores. No final, conversámos um bocadinho sobre isso. Acho que isto interessaria conversar um bocadinho sobre isto no fim.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós sabemos das dificuldades dos grupos grandes, que é quem assegurou o quórum. E pela nossa parte, se o entendimento for de fazer a reunião na terça-feira de manhã ou na terça-feira à tarde, será feita. Porque nós garantiremos a presença da maior parte dos deputados do Partido Socialista. Não é o facto de eu poder não estar cá. Os deputados Jorge Gomes, há suplentes que irão estar. Agora, eu compreendo que os grupos grandes têm mais dificuldade. Porque quando os grupos grandes têm deputados de muitos círculos, há mais dificuldade, havendo um feriado a uma quarta-feira para poderem garantir esse quórum. Só vamos decidir isso hoje. Mas não há nenhum problema se...
Mas a probabilidade de ser de manhã...
Se for de manhã, está o problema resolvido. Se for na terça-feira de manhã, está o problema resolvido. Mas eu também sou sensível aos grupos grandes, que é que normalmente...
Sr. Deputado, vamos marcar para terça-feira de manhã às 11h30. Relativamente ao agendamento do ponto ou não da lei de programação militar, é uma questão que ainda temos tempo para resolver até sexta-feira. E até sexta-feira, se tivermos indicações para agendar esse ponto, agendaremos. Se não tivermos, agendaremos o que houver para agendar. Senhores deputados, se não se importassem... Senhores deputados, se não se importassem... Terça-feira. Mas se não se importassem, eu pedi aos senhores deputados, aos senhores coordenadores e ao senhor vice-presidente que ficassem mais 5 minutos, encerrávamos aqui a reunião e conversávamos um pouco sobre algumas questões de natureza organizativa que interessava acertarmos entre nós, está bem? Muito obrigado, então. Está encerrada a reunião. Vamos só, de seguida, gastar 5 minutos aqui os coordenadores. Eu pedi aos seus coordenadores, então se sentavam. Seus coordenadores, não se importavam de sentar só para nós conversarmos um bocadinho? Se quiseres, eu depois explico como é que fiz. Num caso parecido.
É?
Eu explico mesmo, não... já te explico. Se quiseres assistir, podes assistir. É muito simples. Pedes ao secretário-geral que te informa, ou aos serviços informáticos, se tu te registaste. Porque tu abriste o computador, tu não deves ter feito a validação da tua presença. Foi antes? E não deste sinal à mesa? Então tens de saber a hora da votação e pedires aos serviços do Parlamento para te dar o vídeo daquela hora da zona onde tu estavas.
Não estou
Não adianta nada. Não vale a pena, não vale a pena. Isto hoje a assinatura de deputado vale pouco. Seis são poucos, fosse 60 ainda se podia começar a discutir a sessão. Eu tive o mesmo problema, peço desculpa por me estar a meter. Eu peço